Fala, rapaziada, tranquilidade, sejam todos muito bem-vindos a mais um CaduCast. Hoje eu estou aqui com um aluno sensacional, estou aqui com o Sebastião. A história dele é bem bacana, tá? Ele faz drop tanto no Brasil quanto internacional, então tem uma trajetória muito bacana que eu acho que vai agregar bastante para vocês. E, Sebastião, se apresenta aí um pouco aí para a galera, fala, né, quem é você rapidinho, né, onde você está hoje e também se você fez aí, né, 636 toque nos últimos meses.
Beleza. Não, primeiro, obrigado, Cadu. Obrigado pelo convite. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, já te falei várias vezes. Então, é um prazer estar aqui. Meu nome é Sebastião Vieira. Eu sou do interior de Minas, na verdade, de uma cidade chamada Conselheiro Lafaiete. Mas eu moro há 7 anos, quase 8, na verdade, em Dublin, na Irlanda. Então, cara, a minha história com o empreendedorismo começou bem antes do digital, na verdade. Quando eu estava no final da faculdade, ali 2009, 2010, eu abri uma empresa de serviços de TI, que prestava serviços de TI na minha
Bacana.
cidade. E no começo, assim, na época eu tinha um sócio, na época a gente começou muito bem. A gente começou A gente teve muito resultado, assim, num período curto de tempo. E o que acabou acontecendo foi que a gente meio que se deslumbrou, começou a cometer aqueles erros bem primários, né? Alugamos um
Sim.
espaço maior que a gente precisava, num lugar que a gente não precisava, contratamos quem a gente não precisava. Então, enfim, isso meio que deu ali gerou uns problemas para a gente. Foi um ótimo
Sim.
aprendizado, mas gerou uns problemas. Mas com o tempo, depois ali de um ano e pouco, a gente percebeu que a gente não ia conseguir fazer a empresa crescer naquele ambiente, que ali
Sim.
Continuar com a empresa ali na nossa cidade, em Lafayette, e o mercado ali era muito pequeno para o produto e serviço que oferecia.
Principalmente esse negócio de cidade pequena, né? Geralmente, quando você é um empreendedor na cidade pequena, você, entre aspas, passa a ser conhecido na cidade, você quer fazer uma estrutura ali, né? E a parada não
Exato.
acontece, e aí, tipo, prejudica bastante, né?
Exato, exato. A gente teve um pouco disso, teve um pouco da nossa imaturidade também.
Sim.
Enfim, em algum momento, eu comecei a ter
Quantos anos
problemas
você tinha
também.
nessa época aí?
Rapaz, eu tinha 20 e poucos, eu
É,
tinha uns
tava
20,
bem novinho, né? Primeira
22,
coisa.
eu tinha uns 20 e
Primeira
poucos por aí.
experiência. Bacana. Isso foi sua primeira. Você trabalhou antes ou isso foi sua primeira experiência até de trabalho?
Rapaz, eu tive alguns estágios antes.
Bacana.
Mas assim, foi bem. Eu acho que foi a minha primeira experiência mais séria mesmo com trabalho foi na empresa. Porque antes, quando você é estagiário, sempre tem ali um pouco de. Você não
Sim.
tem tanto peso nas suas costas, no final das contas.
Sim.
Então, assim, eu acho que foi provavelmente a primeira experiência que eu tive mesmo com aquela coisa ali. Você tem que entregar e tem prazo, e
É.
essa história de que não tem chefe, isso aí é mito.
O cliente é o
Cliente
chefe,
é.
né?
Exatamente. Então, assim, e como era uma empresa de prestação de serviços, era ali muito no um a um, né, aquela coisa
Sim.
toda. Então a gente tinha que a gente corria muito atrás.
Bacana.
Mas enfim, aí com o tempo a gente percebeu que realmente ali ia ser difícil crescer a empresa naquele ambiente. Eu comprei a parte do meu sócio na época, mas ali
Bacana.
depois de mais ou menos um ano e meio, dois rodando a empresa, eu decidi sair da minha cidade para BH. Para Belo Horizonte, né, para a capital de
Sim.
Minas. Que a minha ideia inicial era chegar em BH, aprender alguma habilidade nova que eu pudesse aumentar a gama de serviços da empresa e voltar para minha cidade. Só que é
Sim.
exatamente isso que você falou aí antes. Quando a gente sai de uma cidade pequena com mentalidade interiorana para uma cidade grande, a sua cabeça muda também.
Sim.
Então, o que aconteceu foi que 2 ou 3 meses em BH, eu falei: não, não quero mais voltar, não. Agora eu vou ter que arrumar alguma coisa para fazer aqui. Trabalhei um tempo em BH, fui ficando um tempo lá. Depois de uns 2 ou 3 anos lá, apareceu a oportunidade de sair do país. E eu falei: beleza, é uma experiência que eu quero ter. É uma
Essa
coisa
área de
que.
TI tem muita oportunidade, né, dessa maneira, né?
Exatamente, exatamente. E a minha faculdade foi engenharia de computação. Então, em BH, eu trabalhava como engenheiro de software. Então, assim, realmente você tem um mercado muito amplo, você tem vários lugares para onde você pode ir trabalhar, é muita oportunidade que tem na área. E aí eu falei: beleza, para onde que eu vou agora? Eu quero ter essa experiência fora do país, para onde que eu vou? Acabou, acabei decidindo pela Irlanda, por Dublin, justamente por causa disso, por causa de ter um mercado muito grande de TI aqui. Você pega essas empresas grandes, Facebook, Google, Microsoft, Airbnb, estão todas aqui. Então, você acaba tendo, assim, uma...
É um grande polo, né?
Exatamente. É um dos maiores polos de startups, de empresas de tecnologia da Europa. É, sim. Talvez com a Alemanha ali.
Eu já ouvi falar também que Israel também é bem bacana, que tem bastante também.
Sim, tem. Tem bastante empresa grande lá também. Então, assim, decidi vir para cá, falei, vou ficar um ano ou dois... e aí depois eu volto, já volto para o Brasil, provavelmente com outra
cabeça. Esse de volta nunca acontece, né?
Mas esse volta aí acabou não acontecendo da forma, acabou não acontecendo de forma nenhuma. Então, assim,
sim.
Aí fui ficando, me acostumei com o ambiente do país, com viver aqui e tudo mais. É igual todo lugar no mundo, tem os prós e tem os contras. Fui me acostumando. Mas, enfim, depois de alguns anos aqui, aquela vontade de empreender voltou. Porque
Sim.
logo que eu tive essa primeira experiência, eu falei, caramba, é bem isso aqui que eu quero fazer para minha vida.
E como engenheiro de software, né? Tipo, você tem uma possibilidade de você ter um bom entendimento de internet e tal, e se você souber o caminho do empreendedorismo ali, você tem possibilidade de criar quase qualquer coisa, né? Entre aspas, assim, porque você tem um entendimento muito bom da parte infraestrutura, da parte lógica que as coisas demandam, né, cara? Então, essa é uma habilidade muito foda.
Sim, exatamente. Foi bem isso que aconteceu no começo. Tanto que, igual eu falei, aqui, por causa dessas empresas gigantes, tá, todas aqui, tem uma comunidade startup muito, muito grande. Então, a minha primeira ideia lá foi: eu vou desenvolver alguma coisa nessa área aqui de startup. É o que a maioria das startups faz, fazia e ainda faz, no caso, que é o Software as a Service, né, que é o SaaS. Comecei a desenvolver umas ideias e tudo mais, comecei a colocar as coisas no papel, comecei a, de novo ali, aquele trabalho depois do trabalho, né? Fazendo uma coisa aqui, outra ali. Com o tempo, eu consegui amadurecer umas ideias, ou uma ideia, na verdade. Apliquei para algumas aceleradoras aqui e fui aprovado para duas. Então,
Bacana.
assim, foi uma experiência bem legal. Você tinha lá, nos dois casos, eu tinha, no caso, uma estrutura bem boa para trabalhar, eles ofereciam espaço, eles ofereciam mentoria, aquela coisa toda. Mas, com o tempo, o que aconteceu foi que a gente acha que o mercado digital tem muita aparência, tem
Sim.
muito, é muito essa coisa de guru e tal, mas você vê que é todo lugar, e o que eu vi lá foi mais ou menos a mesma coisa.
Esse é bacana que você pegar de falar, né? Porque geralmente as pessoas falam, né, do mercado digital, como você pegou e falou, é porque geralmente é uma coisa que está muito exposta, né? Chama muita atenção das pessoas facilmente. Mas se você vai estar tá dentro, por exemplo, do startup que você falou, dentro do mercado de futebol, dentro de vários, dentro de qualquer mercado, você vê que tem muito dessas coisas, né, cara?
Exatamente, muito parecido, muito ali, de novo, aquela coisa de aparece, de novo, é uma minoria, talvez, mas é uma minoria que acaba dando
Chamando
uma,
atenção.
exatamente, chama mais atenção e dá uma impressão ruim do mercado, ou daquela área. Enfim, então o que para mim foi ali, o que mais pegou foi que, eu lembro de quando eu estava nas aceleradoras, 80% do tempo que a gente estava lá, era praticando pitch para investidores, era para conseguir funding. A maioria das pessoas lá, igual eu, ainda não tinha o market fit para o serviço, ainda não tinha ali nenhuma tração, mas era sempre aquela coisa: você tem que correr atrás de funding. E eu falei, caramba, aquilo ali foi me desgastando, eu fui meio que perdendo o interesse mesmo de estar naquele ambiente. E no final ali de 2018, como ainda a minha ideia lá, a startup que eu estava trabalhando, não tinha pegado muita tração, eu meio que dei uma parada ali, final de 2017, na verdade, não 18. Eu pensei, nossa, eu tenho que fazer uma outra coisa, porque isso aqui realmente não tá indo pelo caminho que eu estava esperando, e não é uma coisa que eu fiz ali 2 ou 3 meses e desisti e passei para outra. Era uma coisa que eu já estava trabalhando há bastante tempo, há quase 2 anos na época.
E isso paralelo com o teu trabalho atual, né,
O
até.
meu trabalho, exatamente. Tudo fazendo ali, trabalhando muito fim de semana, depois do horário, reorganizando meus horários ali. Eu tinha vantagem, graças a Deus, de ter ali um horário de trabalho bem flexível, então eu conseguia meio que me organizar, mas tudo em paralelo. Aí depois, quando eu decidi repensar, né, a minha abordagem nesse caminho, eu meio que não sabia o que fazer. E eu lembro que na época era blockchain, estava startups de blockchain ali. Blockchain, no geral, estava muito hype. Tava, acho que está até de novo agora, não tenho acompanhado mais tanto. Mas eu falei, eu não quero fazer, meio que pensando naquela história de eu quero... Sabe quando tem a corrida do ouro, quem ganha dinheiro é quem faz picaretas, não é quem está lá tentando encontrar o ouro? Eu pensei mais ou menos assim, ok, eu vou começar aqui o que eu fiz foi, eu comecei um blog de blockchain, comecei a escrever sobre empresas no setor, sobre tecnologia e tudo mais. Em cima disso, eu vou vendo como é que isso evolui e vejo o que eu faço depois. Era uma coisa que eu nunca tinha feito antes e eu falei, eu quero tentar uma abordagem diferente. Quero tentar uma coisa que eu ainda não tentei antes, porque eu já tenho tentado a mesma coisa por um tempo e não tô vendo assim o resultado acontecer. Aí, beleza. Comecei a escrever no blog. O blog até começou, deu um pouco de tração, o pessoal começou a... Eu ainda tinha contato com o pessoal da comunidade startup. O pessoal começou a ler os artigos, comecei a ser chamado para dar palestras. Dei palestras em Dublin, em outras cidades da Irlanda também, que foi muito legal, foi uma experiência muito, muito boa. Mas eu não estava fazendo dinheiro para aquilo. Eu falei, beleza, está ótimo, está muito bom, mas eu preciso encontrar uma forma de monetizar. E foi aí que eu fui chegando no digital.
Porque bacana.
Eu falei, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com fundadores, com diretores, com CEOs de empresa na área de blockchain, fazer uma entrevista com eles. A intenção da entrevista era, olha, a gente vai fazer um artigo seu no nosso blog, beleza? Uhum. Mas a minha ideia ali por trás era, eu vou conversar com essas pessoas, eu vou ver quais dificuldades que eles estão tendo e eu vou encontrar um serviço que eu possa oferecer para essas empresas. E aí eu falei com uns 20, 30 diretores, CEOs, fundadores daqui da Europa, Estados Unidos, Singapura, China. E no final das contas, o problema é que todos tinham, de uma forma ou de outra, era marketing. Era como fazer as pessoas chegarem na empresa deles, como fazerem as pessoas usar os produtos. Aí eu falei, beleza.
Que geralmente para a galera que é da área, né, que você está aí, que você estava, né, da tecnologia da informação, do engenharia de software, etc., são a galera muito boa de ter a ideia e construir a ideia, mas não tão boa de vender a ideia, né? Tanto é que você acabou de falar, na aceleradora, 80% do tempo a gente ficava treinando pitch, que é vender a ideia, né?
Vender a ideia, exatamente.
Bacana.
E aí, falando com as pessoas, eu falei, beleza, eu tenho uma formação técnica, não sei nada de marketing, o que eu vou fazer? Eu vou ter que aprender isso aqui se eu quero oferecer um serviço. Vou ter que aprender pelo menos um pouco ali, pegar uma direção, se eu quero oferecer um serviço para essas empresas. E aí comecei, aí você entra naquele rabbit hole, né? Você começa a ler aquilo, ler isso, ler outro. E eu lembro que um dia, isso foi no final de 2018.
Bacana.
Eu estava no Brasil, se não me engano. Eu encontrei o vídeo de um dropshipper canadense.
Uhum.
E aí eu vi lá e falei, gente, isso aqui não é verdade, não. Isso aqui, pessoa comprando as coisas no Facebook, não, isso não existe, não. Como assim? Isso não é assim que funciona. E eu não me lembrava. E foi uma coisa que eu lembro que até hoje eu ainda me recordo, que eu falei assim, eu nunca vi um anúncio no Facebook, mas era porque a minha cabeça funcionava de tal forma que você passava direto.
Sim, que nunca interagiu, né?
Exatamente. Então, eu nem sabia que aquilo era uma coisa. Eu falei, caramba, isso aqui não parece verdade, mas eu vou fazer isso aqui para ver qual é que é. E aí, isso foi, de novo, finalzinho ali de 2018, começo de 2019. Eu sei que em abril, maio de 2019, eu já estava com uma loja rodando. Foi mais ou menos
bacana.
Assim que eu entrei no mercado.
Bacana. E nesse meio aí, como é que você pegou e me conheceu, né, cara?
Pois é, eu nunca fui de seguir muitas pessoas, assim, de nenhuma área em si, mas eu lembro que eu segui algumas pessoas que trabalhavam com e-commerce, com dropshipping no Brasil.
Sim.
E eu lembro que, eu não vou lembrar quem, eu até tentei lembrar nos últimos dias, mas eu não vou lembrar quem, mencionou seu nome lá.
Bacana.
Marcou o Cadu e eu falei, caramba, vamos ver o que esse cara aqui tá falando. E eu lembro logo de cara que eu entrei no seu perfil, eu não lembro quando isso foi exatamente, eu já encontrei a solução para um problema que eu tava tendo. Eu tava rodando um produto que ele vendeu por muito tempo, mas eu não consegui escalar ele no mesmo mês. Uhum. E eu tô assim, eu tentava escalar e não dava, e o CPA ia na lua, e eu falava, caramba, o que tá acontecendo aqui, não sei o quê. Aí eu vi um, não sei se foi um vídeo, não sei o que foi, um conteúdo seu, talvez tenha sido até no YouTube, falando de ticket médio.
Bacana.
E que o ticket médio tem que ser... Na época você falava, eu nem sei... Você falava que tem que ser no mínimo 100 reais, tem que ser alto, tem que ser...
No mínimo 100 reais ali, mas idealmente 150 para cima para você, de fato, conseguir pegar e escalar, né? Ter margem, né?
Exatamente. O meu era 80 reais. Aí eu falei, ah, agora eu entendi por que eu não estou escalando. Agora vi, beleza. E aí isso já bateu, assim, eu falei, caramba, isso aqui já me ajudou de cara, eu vou continuar vendo conteúdo
Bacana.
educador. E aí fui vendo.
O primeiro impacto, então, foi bem positivo, né? Porque isso é muito legal até que, principalmente nessa época aí, provavelmente você me conheceu ali em 2019, virada para 2020, que seja, né? E a pessoa que já estava rodando, uma pessoa que já está rodando, ela começa a consumir o conteúdo, ela consegue ter um resultado muito rápido, porque são muitos erros que ela está cometendo, às vezes, que ela nem sabe da possibilidade, e ela pega ali o conteúdo e aplica, e geralmente ela já vê o feedback, como aconteceu com você. Eu recebo muito, muito feedback da galera que começou a consumir o conteúdo e já estava operando, que eles conseguem isso, pegar uma sacada, um insight, e pegar e mandar bala. Então, isso é muito bacana. Só uma parada que a gente não conseguiu pegar, né? Quando você pegou e contou a trajetória, pô, hoje você está operando, né? Você opera Brasil ainda e opera fora ainda também, né? E
Isso.
nos últimos meses aí você conseguiu sim fazer os 6 dígitos sem estoque, né?
Sim, verdade, verdade. Principalmente esse ano, eu acho que esse ano a gente
Sim.
teve um ano muito bom. Ano passado foi um ano bem complicado para o nosso caso em questão de contingência. Então,
Sim.
assim, até depois que. Eu lembro que quando eu entrei para a fraternidade,
Sim.
acho que o principal problema que eu tinha era justamente contingência. Eu lembro que eu te mandei uma
Sim.
mensagem. E eu lembro que acho que na primeira call que a gente teve mesmo, você deu os insights, galera deu ótimos insights. Então, assim, quando eu consegui meio que resolver esse problema da contingência ali, porque até o ano passado, até o começo do ano, eu ainda rodava na minha conta pessoal. A conta pessoal caiu, eu falei, caramba, o que que eu faço agora? O que que eu tô
Sim.
fazendo? O que que eu fiz? Porque não era assim, não era nem tanto o produto, era um produto black, né? Eu sempre rodei produto white, mas a minha
Sim.
promessa pesada. Então,
Sim.
assim, uma vez que a gente conseguiu resolver esse problema, que no caso nosso ali era esses ajustes finos, uma contingência aqui, outra coisa ali,
Sim.
a gente conseguiu, com alguma consistência, tá fazendo ali 6 em 30 sem estoque. Isso
Porra.
para a gente, foi uma evolução bastante grande do ano passado para esse ano.
Muito bom. Porque o ano passado foi mais ou menos o seu ano de começar, ter a estruturação ali, a consistência, mas ainda faltava uma pegada. Você acertou esse ano, e desse ano você veio trazendo, né, a consistência no resultado gradativamente. Então, isso é muito bacana. Uma parada bem legal de saber, né? Que provavelmente você pegou me conhecer no final de 2019, início de 2020, igual você pegou e falou, e você consegue se lembrar também qual turma, né, do Scala 3Ps ali você pegou e entrou, qual época foi?
Não
Não
lembro,
consegue.
rapaz. Talvez foi a primeira ou a segunda. Eu tenho quase certeza que foi a segunda. Tenho quase
Janeiro.
certeza que foi a
Provavelmente
segunda.
deve ter sido janeiro de 2020.
Se foi em janeiro, provavelmente foi essa, então. Porque eu lembro que a hora também, que a hora que eu entrei no Scala, já me deu um outro baque ali, aí que você já começa a ver. Igual, eu já tinha tido empresa antes, participei das
Uhum.
aceleradoras e tudo mais, mas o que tem ali no Scala de processo, de gestão, eu não tinha nem ideia. Eu não sabia o que era uma DRE na época. Eu falei, caramba. Depois que você vê, você fala, nossa, que é bem óbvio, como é que eu não sabia isso, né? Mas
Caraca.
não era uma coisa que eu realmente tinha, não, não tinha, foi uma coisa que mudou muito a minha percepção de como realmente estruturar uma empresa de uma forma profissional, do que só ir fazendo ali e tal, e só, mais do que fazer, era meio que ter aquela estrutura toda para as
Sim.
coisas irem funcionando sem você precisar estar ali em cada detalhe.
É um negócio que eu costumo falar muito, assim, que eu acho que muito que o Scala principalmente dá esse baque e mostra para as pessoas, é que geralmente, e isso não é só alguns cursos pela internet de outros dropship por aí, é até geralmente o próprio mercado de trabalho, ou você começar um negócio próprio ali, igual você, por exemplo, começou o teu negócio de TI. Geralmente, o mercado, né, ensina para a gente não a montar uma empresa, ensina para a gente a montar uma fonte de renda, né? Que, por exemplo, teu negócio de TI, que você ia lá, prestava o serviço, era uma fonte de renda. O negócio de startup ou o negócio do blog era uma fonte de renda. Dependia muito de você, né? É até, por exemplo, a tua primeira loja, a loja inicial ali, antes de você pegar e aplicar o Scala, dependia 100% de você. E conforme você foi pegando e entrando lá e aplicando as paradas, você começou a ver que ele é estruturado para funcionar e acontecer. Não que você precise estar ali. Você vai ter o entendimento de todas as paradas, né? Mas eu estou, de fato, pegando e te ensinando ali a montar uma empresa. Por mais que você vá operar a empresa inicialmente, mas você já consegue ver nitidamente assim. Bom, quando eu não precisar mais fazer isso daqui, quando a minha empresa já estiver legal, isso aqui já está mapeado, já não vou precisar pensar em como resolver esse problema, né? Ele já está aqui. Então, isso acho que faz muita diferença.
Sim, me ajudou muito também, de novo, a mapear os processos, a encontrar os gargalos, que é uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas quando você tem as coisas mais estruturadas ali, você vê onde está ali, onde é seu ponto que é aqui que está agarrando, é daqui que eu não estou conseguindo, por exemplo, testar mais produto ou gerar mais criativo, aquela coisa toda. Então, isso, para isso tudo, ajudou bastante. E ainda ajuda, porra, porque volta e meia a gente volta lá.
Exatamente. O negócio é que não é o negócio que você vê uma vez e para, né? O negócio que é de fato para você estudar, voltar e pegar e mandar bala. E, cara, uma coisa muito bacana de pegar e ver é o que te fez tornar, né, meu aluno?
Rapaz, eu acho que foi primeiro. Eu acho que o pessoal sempre menciona isso, que foi a sua abordagem é diferente,
uhum,
da maioria dos outros. Não vou falar da maioria, mas pelo menos de alguns outros players do mercado. Que passa mais uma, passa uma, eu não vou falar uma seriedade, mas
Sim.
passa uma coisa mesmo, você está mais interessado em entregar um resultado, entregar ali um conteúdo de qualidade, do que ficar só, de novo, vivendo de aparências, né? Fazendo
Sim.
aquela coisa toda para gerar um hype, mas ali na hora de entregar não entrega tanto. E talvez os outros até entreguem, mas a questão é que o seu perfil era um perfil que era mais próximo do meu perfil, assim, do que eu faria. Então, eu falei, beleza, eu me identifiquei mais com a sua
Bacana.
abordagem do que com a de outros players. E tanto que, eu falei, eu seguia poucos no Brasil, seguia alguns fora, ainda sigo alguns fora, mas do Brasil, hoje em dia, você é o único que eu acompanho. E
Maneiro.
o interessante é que a maioria das coisas que eu uso nas lojas do Brasil, eu consigo usar nas lojas da Europa também. Então, assim,
Sim.
o conhecimento ali, aquela coisa que você aprende ali, pode ser aplicado em qualquer lugar, com algumas adaptações aqui e ali, que é ótimo.
Sim. É, e tenho certeza até também que porque eu já beijo a consumir conteúdo de fora, essa parte estrutural do negócio é até mais aplicável, porque esse conteúdo de fora, né, geralmente da loja, é muito mais de, como é que funciona para fazer o marketing aqui nos Estados Unidos, do Canadá, etc. Porque os outros cursos de fora também, em relação a estruturar os processos das empresas, eles também não têm essas questões, né, cara?
Não tem, não tem, não tem. Pelo menos
É.
os que eu já consumi, realmente não tinha nada disso.
É, isso é foda. E, cara, hoje, né, você falou aí pra gente que tá em Dublin, né, que é onde você já mora já tem um tempo. E como é que foi para você poder pegar e encarar o estudo do método, né, quando você pegou e entrou ali, né, nessa turma de janeiro? Porque você tinha ali a loja que você estava operando, né? Acredito que você ainda tinha também o seu trabalho. Não sei se você pega, ainda tem hoje, dá divide assim. E você teve que se organizar ali no meio do furacão, né? Como é que foi aí que você encarou o estudo do método?
Sim, eu ainda tenho, hoje em dia eu trabalho como contractor part-time, ainda na parte de TI.
Sim. É porque também é um negócio, como você falou, né? Tipo, é muito flexível, né? Por produção, você consegue trabalhar num horário fixo ali, que você organiza a sua agenda e consegue ainda gerar um bom resultado, né, cara?
Exatamente, exatamente. Então, por esse motivo, eu ainda continuo como contractor. Eu tenho a intenção de ficar até o final do ano, mas daí para frente eu tenho a intenção de focar 100% do tempo na empresa. E durante a parte de estudo, eu tinha muita dificuldade. Eu tenho que admitir que no começo ali, às vezes era o dia que você, às vezes você pegava e assistia muita coisa em um dia, em um fim de
Sim.
semana, e ficava um mês sem assistir nada. Então, assim, foi uma coisa que veio também com o tempo, que fez uma tremenda diferença para mim, que foi a questão do mindset, da forma de abordar as coisas, da sua organização ali, que também é parte
Sim.
de mindset. Então, assim, bem no começo era bem assim mesmo. Eu assistia várias partes do que. Primeiro eu assistia ali
Tá
o que eu
assistindo
achava
o
que.
curso como a maratona do Netflix, né, cara?
Era mais ou menos. Primeiro eu assisti o que eu achei que fosse ali me ajudar no curto prazo. Falei, beleza, estou com um problema XYZ, deixa eu ver se esse conteúdo aqui do Cadu vai me ajudar com isso. Aí
Bacana.
depois, à medida que eu fui me organizando melhor, eu comecei a aplicar outros métodos de estudo, que ao invés de estudar, por exemplo, várias horas no fim de semana ou num dia e ficar a semana sem olhar nada, eu preferi estudar 30 minutos ali todo dia, que era até mais fácil, na verdade, porque você vê, qualquer pessoa que se organiza minimamente bem consegue tirar 30 minutos do dia
Sim.
para aprender uma habilidade extra.
Mesmo que a
Então,
pessoa
assim.
esteja, por exemplo, trabalhando, porque o horário do almoço dura 1 hora, 20 minutos você come, 40 minutos estuda.
Exatamente, exatamente. Acorda meia hora mais cedo, tem um monte de coisa que dá para fazer, que meio que te dá essa, que libera esse tempo, né, para você estudar. Então
Sim.
eu comecei meio que nessa, sem muita organização, Mas, de novo, sempre assistindo, anotando bastante coisa, vendo o que eu podia aplicar ali na hora.
Cara, anotar é uma chave de estudo. Sim. Que quem não usa tem que usar, imediatamente, cara. E outro negócio legal, que também não é só anotar, é reler as anotações. Exato. E, tipo, reler as anotações 3 dias depois, 1 semana depois, porque você vai... Muitas das vezes você pode falar, caralho, eu nem lembro por que, que eu anotei isso daqui. Aí você tem que voltar a assistir a aula para reviver aquele raciocínio.
Sim. Eu gosto muito de livro, acho que dá para perceber. Sim. Mas, assim, livro, eu pego, assim, você anota, você pega um livro, você lê, você anota, depois você volta ali 6 meses naquela anotação, você consegue tirar uma ideia ali do que aquilo te impactou. E a mesma coisa com o curso. Às vezes, sim, eu não preciso nem rever uma aula lá, eu posso só pegar ali aquela anotação que eu fiz e falar, opa, era isso aqui, isso aqui, isso aqui.
Porque tem muitas coisas, e acho que o principal, tanto no livro quanto no curso, e isso já aconteceu muito comigo com o livro, eu comecei a ler também muito cedo, em 2014 ainda não empreendia, eu já estava lendo muitos livros sobre empreendedorismo, né, porque tinha aquela vontade, e muita coisa você não entende na hora, você não vê nem a aplicação e tal, e você não tem maturidade ainda para entender, isso acontece com o curso também, e depois que você vai passando, e vai acontecendo, e você volta lá e fala, caramba, o Cadu já tinha falado isso aqui, na hora eu não me liguei, deixei para lá, achei que não era importante, e se eu estivesse fazendo aqui ia ser muito impactante, né? Então isso aconteceu, sim, muito comigo com os livros e também com cursos, acredito.
Sim, acontece, acontece. Mas exatamente o que você falou, uma coisa que ali, às vezes naquele momento, não tá, você não está meio que preparado para... Não é uma coisa da sua realidade, mas 6 meses depois você encontra o problema que aquela era a solução.
Sim.
Então, assim... nessa parte, assim, de estudo, de anotar, eu sempre tentei ser pouco... Melhorei bastante. Esse último ano e meio, de 2020 para cá, eu melhorei bastante. De novo, a organização, a forma que eu abordo as coisas e tudo mais, muito a ver com o mindset também, que era outra coisa, na verdade, que tá no Scala, bem no comecinho, tem um módulo pequeno de mindset. E eu lembro que a primeira mensagem que eu te mandei foi exatamente sobre isso. Porque eu lembro que eu não dava muita atenção, mas aí eu via, tipo, pessoas ali talvez de diferentes áreas, mas pessoas que estavam no patamar que eu queria chegar falavam de mindset. Aí falava de mindset, aí outra pessoa falava de mindset, eu falei, caramba. Aí o Cadu falou de mindset, eu falei, pô, essa galera toda que tá no nível acima ali, ou alguns níveis acima, toda falando disso deve ser importante, era uma coisa que eu não dava muita atenção.
Sim.
E quando eu meio que passei a, de novo, ler livro de mindset, entender melhor essa coisa e me organizar melhor, de novo, mudou o jogo não só na empresa, não só no lado profissional, mas no pessoal também.
Tipo, muita gente fala, né, e isso tem muito estudo sobre isso e tal, que, cara, sucesso em qualquer área, 80% dele é psicológico. E 20% é o que, de fato, ali a pessoa pega e faz. Porque você tem muitas coisas, tem diversos dias que você não quer fazer o que você tem que fazer, e você precisa da psicologia ali, da sua cabeça pegando e ir lá e para cima. Ou, por exemplo, no empreendedorismo, lidar com falha o dia inteiro. O dia inteiro, o dia inteiro. E você não deixar isso se abalar e pegar. Então, isso faz muita diferença. E você vê, com certeza, depois você começa a aplicar, a sua abordagem, o jeito seu de encarar a vida para qualquer coisa. E as pessoas, geralmente, que estão de fora e se fecham para essa parada, não entendem, ah, isso aí é palhaçada, não sei o quê, não sei o quê, elas têm um caminho muito mais duro, porque... Não é só o fato de você estar no empreendedorismo que você não pega e já não preciso disso. Porque você teve o fato da sua primeira empresa lá, como você pegou e falou. E tenho certeza que hoje, por mais que você teve aquela experiência lá, você vê que o seu comportamento é muito diferente porque desses conceitos que você pegou e aprendeu ao longo do caminho. Então, isso faz muita diferença, com certeza.
Sim, sim. Não, sem dúvida. Para mim foi, acho que foi um divisor de águas, assim, de todas as formas. E de novo, não é uma coisa que vai do dia para a noite, você tem que primeiro entender exatamente o que você falou. Sem isso aqui, minha vida vai ser muito mais difícil. E aí, à medida que você vai entendendo, você fala, ok, como é que eu faço para começar a trabalhar nesse ponto, então, para melhorar aqui, ali, a forma que eu estudo, a forma que eu aplico as coisas, a forma que eu lido com problemas. Porque é o que
você falou, um negócio simples que você falou, a forma como você organiza o seu dia, porque um monte de pessoa tem o dia no modo automático, ela nem pensa o que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer de tarde, o que eu vou fazer de noite, quando que eu vou descansar, relaxar, quando que eu vou trabalhar, quando que eu vou fazer a hora extra ali do estudo. O cara simplesmente vai no automático, né? Então, a pessoa pensa, às vezes, mindset é só para automotivação, etc. Não, é uma maneira como você se autogerencia, sabe?
Exatamente. Exatamente.
Pô, cara, acho que esse papo aqui foi muito bacana. Eu gosto bastante de pegar e falar disso e gosto muito de ver, né, o impacto que a gente pegou na coisa. Mas vamos falar aqui de uma coisa que eu tenho certeza que a galera que está aqui assistindo esse vídeo quer saber, né? E se você que está assistindo, né, esse CaduCast aqui ainda não deixou o like aí no vídeo, deixa o seu like, né? Deixa o comentário também qual o principal insight que você está tendo aqui nesse CaduCast com o Sebastião. E não deixa de se inscrever no canal, porque diariamente a gente está aqui trazendo muito conteúdo de valor como esse aqui para vocês. Sebastião, cara, quando você pegou e entrou no Scala, né, você falou ali naquela turma de janeiro e começou a aplicar, né? Quanto foi que você começou a ter resultado, né? Quanto foi o seu faturamento pós a aplicação do método? E tem gente que entra e já aplica em uma semana, tem gente que demora 1 mês, 2 meses para aplicar, né? Como é que foi ali o seu resultado pós a aplicação? Porque você não precisou, você não saiu do absoluto zero, né? Você já tinha uma loja e tal, então, com certeza, quando você começou a aplicar os conceitos, eu acredito que já começou a trazer ali um certo tipo de resultado para você, né?
Sim, de novo, tirando a parte, logo que eu comecei a aplicar mesmo, antes de ter os problemas todos de contingência e tudo mais, que de novo, tem no Scala, mas eu acabei, por algum
Eu
motivo,
faço
não.
arte, eu não preciso disso, não sei o quê.
Exatamente, exatamente. Foi isso. Não, eu consigo, se derrubar meu perfil, eu consigo entrar em contato no chat lá e resolver.
Sim.
Resolve nada. Resolve uma vez, mas na segunda ou na terceira já era. Mas, então, a gente já tinha um faturamento ali. De múltiplos 5 dígitos por mês nessa época. E aí, logo que eu comecei a aplicar aquelas coisas, esses insights de ticket médio,
Sim.
de margem para tráfego, outra coisa também, né? Você tem uma margem maior para tráfego, você poder ali investir mais para o seu CPA poder ser maior e tudo mais. Eu lembro que a gente praticamente dobrou de resultado em 1 ou 2 meses. Foi assim: foi passar de múltiplos 5 dígitos para seis.
Maneiro. Então, tipo assim, logo nos primeiros meses que você entrou no método, você faturava, né, 5 dígitos ali consistente, múltiplos 5 dígitos antes do método, e aplicou ali nos primeiros 2 meses e passou a faturar 6 dígitos.
Sim, aí a gente já começou a ter
Atingiu.
uns picos. Exatamente, já começou a ter uns
Maneiro.
picos ali. E aí depois veio essa coisa de contingência. Aí depois a gente só conseguiu, eu só consegui reorganizar isso e voltar a ter um resultado mais consistente agora, no final de 2020, começo de 2021, que também, de novo, aplicando ali aquelas coisas uns insights da fraternidade, aplicando outras coisas até que eu tinha até passado batida, que era a história que a gente falou
Sim.
depois. Não era a minha realidade na época, mas depois passou a ser o meu problema do dia a dia. A gente
É
teve um
porque
início.
isso é muito bacana, foi mal até te interromper,
Opa.
porque geralmente assim, o cara ele tá nos 5 dígitos, isso acontece muito, acontece até para quem tá zero e vai para cinco, ou para quem tá zero e vai para seis, ou para quem tá cinco vai para seis, etc. E é o que eu falo lá no Scala. No Scala eu não ensino você a fazer 6 dígitos, eu ensino você a faturar 6 dígitos e manter a consistência com lucratividade. Só que geralmente, assim, você estava faturando 5 dígitos com consistência, que era a sua realidade antes do Scala. E você já tinha a infraestrutura necessária para faturar 5 dígitos com consistência. Tanto é que isso estava acontecendo todos os meses. E você pegou e aplicou uma coisa aqui, outra coisa ali de insights que o Scala te deu, passou a faturar 6 dígitos, teve aquele pico. Só que o que que acontece, né? E hoje você com certeza tem noção disso. Quando você passou a faturar 6 dígitos, necessitou de uma nova infraestrutura. Uma nova estrutura de infraestrutura ali para manter aquele faturamento. Seja em criativos, como você mencionou, seja em contingência, etc. E você demorou um tempo até organizar essa nova infraestrutura, né?
Sim, foi exatamente, exatamente, perfeito. Tanto que igual a questão de criativos mesmo. Com o segundo produto que a gente rodou lá logo no começo de 2009, o faturamento dele foi múltiplos 6 dígitos, mas foi múltiplos 6 dígitos like, em vários meses. Porque
Sim.
tanto que até os criativos duravam um pouco mais na época, mas eu não
Sim.
tinha a noção que eu tinha que trocar o vídeo a cada tanto tempo. Porque eu tinha que
Sim.
gerar conteúdo para o produto. É uma coisa que você sempre fala muito, cara. Pega ali uma grana que você tirou, que você ganhou com o produto e reinveste no produto. Era aquela coisa que, de novo, não era a minha realidade. Então, a hora que eu subi ali pro próximo nível, eu falei, beleza, agora eu preciso mudar a minha abordagem. Também, de novo, a gente pode voltar para o mindset. O que te levou de ponto A para o ponto B, não é o que vai te levar de ponto B para o C. Então, assim, você sempre está ali aprendendo, sempre está adaptando as coisas que você faz, fazendo coisas de uma forma mais consistente, mais profissional.
Bacana. E, cara, antes do método, né, no pré-método, você falou que estava gerando ali múltiplos 5 dígitos, né? Mas algum conteúdo meu te ajudou, algum conteúdo gratuito pegou e te ajudou, né, nessa jornada até os múltiplos cinco dígitos, porque eu também não sei se você conseguiu pegar e gerar os múltiplos cinco dígitos sozinho, ou consumir algum conteúdo gratuito te ajudou a chegar nesses múltiplos cinco dígitos. Como é que foi antes de você pegar e ter o método, né, nesse consumo do conteúdo gratuito ali?
Sim, o primeiro insight que eu tive foi o que eu falei lá do ticket médio, que aquilo lá eu já consegui, eu não consegui aplicar naquele produto, mas eu já comecei a olhar outros produtos com ticket médio maior. Então, ou seja, aquilo lá já foi conteúdo gratuito que me ajudou lá logo assim, em dias.
Sim, maneiro.
Teve também a questão da margem de tráfego, que eu tenho quase certeza que eu vi isso foi em algum conteúdo gratuito seu.
Provavelmente foi numa aula da comunidade no YouTube ali.
Provavelmente foi alguma coisa assim, que eu lembro que eu tentava acompanhar sempre que eu tinha uma chance, eu já pegava lá, assistia enquanto
Sim.
estava disponível. Mas eu acho que foi esses dois pontos assim que me deram, de novo, era o que eu precisava naquele momento,
Sim.
que era, eu preciso aumentar meu ticket médio e eu preciso mais margem para tráfego se eu quero conseguir escalar de verdade. Então assim, isso melhorou o resultado. Não foi assim, aquele impacto tão tremendo quanto dobrar o
Sim.
resultado, igual aconteceu depois, mas já tem um impacto ali imediato. E aí
Sim.
aquela coisa, o digital no geral, o mercado digital, cada pessoa tem meio que ali o seu tempo. Não,
Sim.
tem gente que vai ali fazer múltiplos seis dígitos em 2 ou 3 meses, tem gente que vai demorar mais tempo. Eu tive um caminho mais longo para chegar ali no 6 em 30 e tudo mais. Mas uma vez que você chega também, aí começa a virar as chaves. Começa, você
Sim.
vê aqui, ó, eu já fiz isso aqui, dá para fazer mais. Não fica mais aquela coisa tão distante, né? Eu
Sim.
lembro que, por exemplo, uma coisa que você mencionou aí de consistência, imagem. Eu lembro que isso para mim virou quando a gente fez ali no total, chegamos nos 7 dígitos, né? Aí que para mim entendi, falei, vender não é difícil. E eu acho
É.
que você faz também, vender não é difícil.
Sim.
O negócio é vender com escala, margem e consistência.
Sim.
Então,
E
assim,
depois, às vezes, até você fala que, caramba, pô, não interessa tanto, talvez, vender sete dígitos do mês, múltiplos seis dígitos do mês, etc. O interesse é o que está dentro da minha realidade, porque tem muita gente que, principalmente, está começando, ele quer atingir o dígito, né? Faturar, 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 faturar. E às vezes, cara, você fatura muito e a sua margem é muito baixa e não adianta de nada, só dá dor de cabeça. Então, você,
exato.
mesmo, né, que você está falando que não teve o cara que teve os resultados tão expressivos tão rápido, mas uma das coisas que eu mais admiro na sua trajetória é a consistência. Que ela foi uma trajetória muito consistente e evoluções gradativas, né? Então, isso é muito bacana.
Sim. E aí quando você tem essa, quando você já vem, quando você já tem isso na cabeça, né? Que olha, cada um vai ter um caminho, cada um vai ter uma velocidade de alcançar os resultados ali, mas é possível chegar nesses resultados. Aí
Sim.
já muda completamente sua abordagem, que não é mais a questão de, eu vou conseguir, não, é quando isso vai acontecer.
Muito top.
Já, de novo, mindset
É.
que já muda completamente.
Na preparação, né? E, cara, uma outra
Exato.
parada aí é como é que tá a tua vida, né? Assim, no geral, pós-método, eu sei que você, pô, já começou a ter colaboradores na sua operação, a operação chegou nos sete dígitos no total, agora tá no múltiplo seis, nos múltiplos seis dígitos, né? Acontecendo consistente ali durante o mês. Como é que tá a vida aí? O que que pegou e mudou? Só pra gente poder pegar e ter uma noção.
Sim. Ainda continua bastante corrido, mas isso é totalmente esperável.
Sim.
Eu sempre trabalhei muito, inicialmente, eu desde o começo, na verdade, eu trabalhei um pouco bastante com freelancer. Até porque, como os mercados da Europa, a gente vende
É
em
mais
pessoas que
fácil,
não
né?
é, que não é, é, é fácil de ter acesso a essas pessoas, um valor acessível. E para alguns mercados a gente precisava de muita tradução, aquela coisa toda. Mas assim, no começo do ano a gente trouxe um colaborador full time. Então assim, isso já também já mudou a nossa abordagem. Eu já percebi qual a diferença que isso fez, tirou
É.
um peso.
Eu
Foi
lembro
mesmo quando
na fraternidade, quando você trouxe esse tópico ali, que você tava, não ia, não ia, ia, não ia, ainda não tava com segurança, né? Mas você deu o passo, porque o negócio do freelancer já foi sempre muito natural para você, né? Mas
Sim.
esse outro passo de ter uma pessoa fixa ali mesmo, que acho que depois que. Eu costumo falar até que. Às vezes não vai no primeiro, mas depois que a pessoa já trouxe umas três pessoas, conseguiu passar a dinâmica para ela, ela vê assim. Que caramba, é muito fácil trazer uma pessoa e ensinar para ela e ela começar a performar, né? É só questão de tempo e prática.
Exato, exato. E aí você vê uma diferença também. O freelancer, ele faz as coisas muito mais ali, não mal feitas, mas ele...
Mecanizadas.
Exatamente, exatamente. E aí, quando você tem uma pessoa que está ali, o trabalho dela é aquele, por mais que ela inicialmente tenha várias funções, ela vai focar, ela vai entregar um resultado muito melhor. Então, assim, a gente está com um colaborador agora, uma colaboradora, no caso, full-time. Estou querendo trazer mais um ou dois até o final do ano.
Bacana.
Tudo correndo bem, a gente está reestruturando agora. Igual eu falei, o começo do ano foi muito bom. O resultado que a gente teve ali nos três primeiros meses foi o maior resultado de 2020 inteiro, que foi ótimo para a gente. Foi
sensacional. Pô, sensacional.
Mas aí veio as mudanças no Facebook, deu uma a gente ali ainda está meio que reestruturando as coisas depois disso. Mas assim, estamos reestruturando as lojas, tanto da Europa quanto do Brasil. Estamos abrindo outras lojas de novo, tanto na Europa quanto no Brasil. E a ideia é trazer mais uma ou duas pessoas full-time até o final do ano. E continuamos também com os freelancers. E realmente muda a sua percepção. É aquela coisa, você passa a pensar como crescer o negócio em vez de como simplesmente estar ali operando o negócio no dia a dia.
Maneiro. Aí você agora você vai entrar no seu terceiro ano, né? Pegando e operando. Você operou um pouquinho ali em 2019, 2020, finalzinho de 2019, né? 2020 inteiro. E agora 2021 ali, tá virando ali. Para o terceiro ano agora, se a gente contar em 2022, assim, em termos de completo, né? Você vai começar a reparar e ter uma percepção que... Mesmo que teve uma mudança do Facebook ali mais para frente, que alterou um pouco as balanças, a sazonalidade anual ela é assim mesmo. No início do ano, ele é sempre muito bom. Então, se você está com esse plano mesmo de ter as pessoas, etc., que não seja duas, que seja uma, mas traz antes mesmo, porque isso vai te dar muita estrutura para você escalar novamente bem no início do ano. Aproveitar os 3 a 6 primeiros meses, que geralmente são sempre muito melhores do que os outros 6 meses do ano. Então, se você deixar, você já, agora que você já viu como é que é, né, o tempo de ter uma pessoa maturação do aprendizado da pessoa para ela poder pegar e te entregar o resultado, se você deixar para trazer em cima da hora, né, no olho do furacão ali no meio da escala de janeiro e tal, não vai ser bom. Então, de novembro aqui, já, por causa da Black Friday, Natal e tal, se você fizer ações promocionais desse tipo, já vai começar a ver uma escala que tem tendência a se manter até novembro. Então, esse é um bom insight para você poder pegar e mandar bala. Uma parada que eu queria perguntar, porque eu sempre gosto de perguntar isso para a pessoa, porque eu considero que os erros, geralmente, e até por isso que eu peguei e mencionei isso no início, né? Você falou uma parada, eu te falei, isso, aquilo, são muito parecidos, né? Geralmente, os erros das pessoas que eu consigo pegar e ajudar, elas são muito parecidas, porque, como eu falei, se o cara está pegando e aplicando, geralmente tem, com certeza, algum ponto, algum gargalo, como você falou, que ele não está vendo, ou que ele nem sabe que fez, que eu ajudei ele, e ele pegou e teve um resultado muito grande, né? Então, o que você acha que você estava errando ali antes do método, né? Que depois com o método ali do Scala pegou e te trouxe um resultado muito grande.
Sim. Eu acho que, de novo, vou tocar de novo. Eu acho que, para mim, a questão do ticket médio foi, assim, aquela coisa game changer.
Foi a chave, né?
Porque aí você percebe que você tem muito mais opções, muito mais possibilidades quando você consegue... quando você tem ali quando você pode investir mais, uhum, para adquirir um cliente. Eu acho que isso foi uma coisa... Eu acho que isso foi de novo, fez uma tremenda diferença.
Tem outras coisas, né? Como, por exemplo, a própria contingência, que você já tinha mencionado, né?
Verdade.
O margem do tráfego, etc.
Tem todos esses... Eu acho que foi uma série de pequenos detalhes, na verdade, que meio que levaram ali os resultados a começar a...
Mas se você puder dar a principal nota, você vai falar que é o ticket médio, né?
Poxa, bicho, eu vou, viu? Porque aquilo lá, para mim, a hora que eu olhei aquilo lá, eu falei, não acreditei, não. O que isso? Como é meio que... É aquela coisa, às vezes você precisa só de um detalhe,
perspectiva,
de uma frase, para você meio que pegar aquela coisa. O ticket médio realmente para mim foi, falei, meu Deus do céu, isso aqui vai mudar a vida. E mudou, tanto que a gente triplicou o ticket médio lá daquele tempo para cá.
Muito bacana, cara. E você consegue faturar mais vendendo menos, tendo menos trabalho, né? Então isso é a melhor coisa.
Exatamente,
melhor
coisa. Isso é a melhor coisa.
Cara, uma parada aqui que eu sempre gosto de perguntar, geralmente, porque o meu conteúdo eu considero que Eu dou os exemplos, né, relacionado ao dropship, etc., mas se o cara pegar e souber interpretar, ele serve para qualquer coisa, né? Hoje, além do trabalho, né, de engenharia de software que você faz a parte ali, no digital, assim, tal, com o que você trabalha atualmente, né? Você trabalha somente com dropship, tanto nacional, internacional, né? Você trabalha com algum tipo de produto próprio, como cosmético, cápsula, etc., infoproduto. Como é que hoje está ali a sua operação como um todo?
Sim, a gente tem trabalhado só com dropshipping, de novo, internacional, internacional, vendendo Europa e Brasil.
Maneiro.
Eu tenho interesse de trabalhar com outros produtos, eu tenho interesse ali de trabalhando com uma marca própria, né, com que é o
Sim.
que hoje em dia é uma grande tendência aqui, que é o DTC, né, que é o
Sim.
Direct to Consumer Brands, que é a marca que tem ali um produto com algum diferencial e vende direto para o consumidor ali. O que eu quero, o que ainda tá, o que eu ainda tô ainda segurando um pouco para meio que focar nisso é, de novo, é estruturar bem a nossa operação atual,
Sim.
conseguir ali aquela consistência ali, porque a consistência tá lá, mas ainda não tá no ponto ideal. Então, assim, tá
Sim.
muito melhor do que tava um ano atrás, mas ainda não tá naquele ponto ali que você tá, que eu pelo menos tô ali
Almejando.
satisfeito.
Sim.
Isso, exatamente, exatamente. Então, assim, a ideia é focar por enquanto ainda na operação de dropshipping, colocar a operação rodando da melhor forma possível, com o mínimo de interferência da minha parte, e aí, à
Sim.
medida que com isso, eu vou investir em outros projetos.
Eu acho que você tá certo nessa pegada, cara, porque geralmente tem muita gente que consegue gerar o dinheiro e consegue pegar e ter sucesso no digital. E, cara, o digital, depois que você aprende, igual você falou, vender não é difícil. E depois que você aprende isso, você vê oportunidade tudo em qualquer lugar. Tenho certeza que depois
Sim.
que você começou, você passou a ver muitas oportunidades também. E às
Nossa,
vezes o
já.
cara deslumbra porque ele quer fazer um negócio que ele tem vontade, que ele acha que vai dar certo, e ele para de dar atenção para o negócio que está botando dinheiro na mesa, que está permitindo tudo aquelas coisas acontecerem, né? Então, o erro de muitas pessoas iniciantes que têm o primeiro resultado e depois não conseguem continuar tendo resultado é porque ela começa a abraçar muitos projetos, não consegue dar conta daquilo e o principal projeto, que era o único que dava resultado, morre e aí ela se prejudica. Então, essa com certeza é uma abordagem certa que você está usando e eu recomendo muito que você continue com esse pensamento, né, cara? Uma.
Não, sempre tem uma coisa mais brilhante aparecendo ali, que a
Sim.
gente quer, ah, seu resultado rápido aqui, mas não é, é o que você falou, exatamente, é o que está ali trazendo resultado ali todo dia, que a gente precisa focar para depois ali, a hora que você tem aquele tempo, a hora que a operação já roda por meio que com mínimo de interferência sua, aí você tem, libera aquelas auras para você.
É porque eu acho que isso acontece porque o negócio, depois que você consegue saber todas as nuances dele, ele fica meio, entre aspas, chato. Porque, gente, uma empresa é repetição de processos acontecendo, né? Então, sei lá, o Facebook, desde quando você começou a aprender Facebook, do que agora, é muito difícil, né? Você aprender uma parada que é, caraca, nunca concebi isso, é só uma parada completamente nova. Não, às vezes é só um detalhe a mais, uma maneira de fazer ou não, mas 80, 90% você já sabe, e a mesma coisa são todas as outras áreas. Então, é repetição. E aí, quando chega essa parte da repetição, geralmente eu acho que as pessoas elas perdem o tesão, acho que fica chato, quer um novo negócio, que é um negócio de caramba, vai aprender, desbravar, etc. Mas eu não
Sim.
sou muito dessa praia, não, eu gosto mais de manter mesmo.
Porque dá trabalho também, você vê, a gente, depois que você consegue meio que entender ali, todas as partes que você falou, é trabalhar mesmo, não tem nada muito assim, não é
Sim.
do dia para a noite, eu acredito muito que as coisas não acontecem do dia para a noite, você tem que trabalhar
Sim.
ali. Eu acho que o Bill Gates que fala que a gente subestima o que a gente pode fazer em, a gente superestima o que a gente pode fazer em um ano e subestima o que a gente pode fazer em
Isso.
10.
Isso,
Então,
é
assim, eu
verdade.
acredito muito que você trabalha no longo prazo. E aí que a galera começa a ficar mais.
Sim.
Aparecem outras coisas mais interessantes, mas.
Sim. É isso, acho que faz bastante diferença. Uma parada que também geralmente é um grande trend aí, geralmente a galera, ah, pô, tem que trabalhar com produto, tem que trabalhar com múltiplos produtos, etc. Como você falou que hoje suas principais operações, né, são de drops, não precisa falar, lógico, qual produto, mas quantos produtos você geralmente costuma trabalhar? Quantos produtos você pega e trabalha atualmente, né? Você acha que ter mais produtos facilita você alcançar ali os 6 em 30, né, consistentes, os 6 dígitos por mês, ou não?
Facilita. A gente
Facilita.
tenta trabalhar com nunca às vezes a gente se encontra numa situação que está só com um rodando bem, sim, mas a gente nunca tenta ter só um produto em cada loja, porque do dia para a noite ali você pode ter um problema e aquele produto ali vai te dar um impacto grande na parte ali do faturamento. Mas eu tento ter pelo menos três.
Bacana. Esse para mim é o número mágico. 3 a 5 é o número mágico, né, cara?
Exatamente, 3 a 5. Então, porque aí a hora que um está caindo, você já está colocando outro no lugar, e a hora que às vezes um está caindo, você já está gerando ali aquele conteúdo, reinvestindo no produto, reinvestindo num ângulo novo. É uma coisa que a gente tem tentado abordar melhor, diferente ali, mais a parte da perspectiva mesmo, do ângulo que a gente vai vender tal produto.
Sim.
Às vezes um produto simples tem vários ângulos. O outro exemplo que eu gosto de citar é desse segundo produto, de novo, que fez múltiplos 6 dígitos durante meses. Ele era um produto super simples, mas na época, meio que assim, um pouco de sorte, um pouco de coisa. Eu lembro que a gente vendia ele, por causa do material, do conteúdo que a gente tinha, vendia ele com 2 ou 3 ângulos diferentes. Eu nem sabia o que era isso na época.
Sim.
Mas aconteceu de ter. Então, assim, ele teve uma longevidade boa. Então, assim,
Vou contextualizar aqui para a galera que não está entendendo o que o Sebastião quer dizer com ângulo, né? Eu costumo falar, e acho que o Sebastião também vai pegar e vai concordar, que geralmente muita gente costuma falar no mercado de dropship, principalmente, que o produto morre, né? Para de vender e etc. E eu falo que geralmente não é o produto que morre, é o ângulo de marketing que você está usando para vender aquele produto. Ah, Cadu, pô, o que você quer dizer com o ângulo de marketing? É a proposta, é o jeito, né? É a dor do produto, é a abordagem de vendas que você está usando para aquele produto. Corretor postural, sei lá, muita gente vende ele só para correção de postura, mas de repente você pode vender ele para outra coisa, para a pessoa se sentir mais alta, sabe? Fique mais alto 2 centímetros, a pessoa vai ficar mais alta 2 centímetros simplesmente porque ela está corrigindo a postura. E é um outro ângulo de marketing para aquele produto, não simplesmente para pessoas que têm dor nas costas. Então, geralmente, não é o produto que morre, que para de vender, é o ângulo de marketing. Mas como mudar o ângulo de marketing, criar uma nova abordagem é mais difícil do que procurar um produto novo, geralmente as pessoas preferem procurar um produto novo do que mudar a abordagem de marketing. Então, é essa que é a parada. E isso é um insight, inclusive, muito bom, que quem pegar aqui, tenho certeza que vai mandar bala, né? Aqui, geralmente, nos produtos nossos, de 2 a 3 meses, a gente está sempre mudando o ângulo de marketing, porque é necessário, né, cara?
Sim.
Top demais.
Faz uma diferença.
Uma outra parada que, pô, eu sempre gosto de perguntar isso também, porque dá para ver que isso causa muito impacto, né, em algumas pessoas, outras nem tanto, não sei se causou tanto em você, porque você já estava gerando resultado, mas como é que foi ali o seu primeiro, né, 6 dígitos no mês, seu primeiro 6 em 30, como é que você se sentiu, né, como é que foi a sensação, cara?
Eu acho que foi, causou algum impacto, não foi assim, aquela coisa, como eu já vi ele chegar...
Já estava muito perto, né? Já estava vindo muito
exatamente,
perto.
Exatamente, você batia ali na trave vários meses e tudo mais. Eu não acho que foi assim, aquela coisa assim, nossa, não é igual a pessoa, não é igual quem às vezes vê o resultado em um resultado muito grande em 1 ou 2 meses. Eu já estava lá, sim, há vários meses meio que construindo isso. Uhum. Então, assim, foi a mesma coisa para quando você chega ali no faturamento total de 7 dígitos.
Sim.
É bonito ver um número grande,
sim,
mas é aquela coisa que você já estava esperando. Você entende que a coisa não aconteceu.
Era só questão de tempo, né?
Exato, não foi sorte, você foi construindo aquilo ali e aí aconteceu. E, obviamente, não quer dizer que quem consegue num período muito curto de tempo foi sorte, mas é porque, às vezes, você pega ali vários fatores que vão
se encaixaram junto ali, que deram um resultado.
Exatamente, que deram um resultado num curto período de tempo. E tem, de novo, tem às vezes que tem as
evoluções gradativas.
Quando são mais gradativos, que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, foi legal, eu ainda lembro, mas depois foi assim, beleza, próximo.
Vambora, né? Próxima meta, vamos fazer acontecer. Cara, muito bom. E eu tenho, pô, você já pegou, né, e falou que foi, o ticket médio pegou e me ajudou muito, foi uma das coisas que mais te ajudou muito, mas o que você considera que mais te ajudou dentro, né, do método escala 3Ps? Não necessariamente uma tática, mas talvez um entendimento, né, algum processo, alguma parada. O que você acha que mais te ajudou ali no escala 3Ps?
Com certeza foi a parte dos processos mesmo, para você estruturar uma empresa. Porque dentro do conteúdo você tem exemplos, você mostra exemplos, por exemplo, eu mencionei antes da DRE, coisas que são ali mais do financeiro, mas você tem também o processo ali do dia a dia, um processo para você, a esteira de produtos, aquilo lá é ouro, sabe? Te ajuda muito. Porque quando você já tem ali... Porque, obviamente, é uma coisa que você pode fazer você mesmo. À medida que você vai entendendo o que está envolvido, você consegue colocar aqueles passos ali numa sequência lógica que você pode passar para alguém fazer. Mas ali você já apresenta lá de cara, olha, está aqui, ó, assim... esse aqui é um,
se começar assim é mais fácil, né?
Exatamente. Você não leva ali os meses, você não investe... Você não tem que ali, investir todo o dinheiro, todo o tempo que você teve que investir para chegar naquele formato. Então, assim, eu acho que o processo, a forma de estruturar uma empresa de uma forma profissional, para, de novo, você deixar de ser ali a pessoa que está fazendo ali o dia a dia e ser a pessoa que foca em fazer a empresa crescer, eu acho que isso, para mim, de novo, eu já tinha uma noção que eu não ia conseguir fazer, que a empresa não ia chegar a milhões de faturamento com eu fazendo tudo sozinho,
sim,
mas é aquela coisa,
otimizou teu tempo, né?
Exatamente, exatamente. Então, já foi... Aquilo ali, acho que para mim, foi o que causou mais impacto dentro do método. Foi realmente você ver ali os processos, você vê que uma vez que você estrutura isso aqui, que isso aqui está bem descrito, você pode passar para uma pessoa e a pessoa vai... e dependendo da coisa, a gente sempre acha, de novo, aquela síndrome de dono que... Ah, eu vou fazer melhor, ninguém faz igual eu. Você vai ver que as pessoas fazem muito melhor que você, na maioria das vezes.
Ela está fazendo aquilo quase 8 horas por dia, né, cara?
Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que isso para mim foi acho que um grande diferencial e foi o que mais me chamou a atenção ali dentro de todo o conteúdo que está lá no Scala.
Muito top. E agora é uma pergunta que é parecida, mas é diferente, tá? E o que você aprendeu lá dentro que você acredita ter te gerado mais resultado?
Posso dar a mesma resposta? Porque é basicamente isso. É basicamente a questão de você... De novo, não é só processo. Aí você entra na parte de gestão.
Sim.
Você entra todo... E às vezes, é outra coisa também. Às vezes, você não... Se for olhar processo, se você for olhar gestão, tem conteúdos infinitos sobre isso aí fora. Mas é aquela coisa. Você sabe, você aprende, você descobre uma coisa que você não sabia. No momento que você descobre uma coisa que você não sabia... Aí você pode começar, você tem ali aquela base, e você já pode começar a pesquisar algum outro material que se adeque mais à sua realidade, que se adeque àquele problema que você tá tentando ali resolver no momento. Então, assim, eu acho que foi um misto.
Maneiro.
Eu vou falar de processos e da gestão, por causa que é um conteúdo amplo, mas que era uma coisa que eu não sabia por onde começar. Muita coisa eu nem sabia que eu tinha que me preocupar.
Sim.
De novo, você sabe, mas você não sabe por onde começar a entender aquilo melhor.
Então, assim... um negócio que eu vejo desse ponto aí que você falou, né? É que realmente, como você pegou e falou, pô, gestão, processo, negócio de empresa é uma parada muito ampla. E a parada que eu mais gosto do que eu consegui criar ali dentro do Scala é que eu consegui pegar e exemplificar um negócio místico, que geralmente os caras falam que, ah, você faz faculdade de administração, você aprende nada, né? Porque aqueles negócios não servem para nada, por exemplo. E basicamente é muitas das coisas que tem ali, né? Só que tá exemplificado numa realidade, numa coisa tangível que o cara consegue pegar e ver. Como você falou, por exemplo, pô, DRE, beleza, é um instrumento financeiro, tem 1 milhão de conteúdos para DRE, mas como que eu posso fazer um DRE para dropshipping? Aí fala, porra, já muda ali a parada, né? Um processo, né? Pô, processo, tem um monte de conteúdo sobre isso, é uma caixinha que começa aqui, passa por aqui, vai aqui, não sei o quê. Cara, como é que eu consigo pegar e fazer isso para dropshipping? Esteira de produtos, ó. Garimpo, filtro, copywriter, e aí você consegue começar a ver que os conceitos muito abstratos, eles conseguem ficar materializados assim, né?
Exatamente, exatamente. De novo, ter ali o exemplo, igual você falou, ali, aquilo aplicado numa realidade que é a próxima realidade das pessoas que estão ali dentro, vendo aquele conteúdo. E, de novo, e aí, beleza, você quer mais detalhes, você quer ler provavelmente você vai encontrar um livro desse tamanho sobre DRE, beleza, quer
Sim.
lá, vai lá, você vai saber tudo sobre isso. Mas o que
Sim.
você precisa para rodar ali o seu negócio nesse momento está ali dentro. Então, assim, isso fez uma diferença tremenda. E, de novo, te coloca para pensar de uma forma mais estratégica e menos reativa, e menos ali do dia... É uma coisa mais, de novo, mais ali o big picture do que o dia a dia de operação.
E a visão holística, né? Eu gosto de falar que eu, particularmente, só consigo operar um negócio e consigo entender ele por cima. Não necessariamente preciso saber fazer tudo, mas preciso saber onde que as peças se encaixam. E, geralmente, como volta aquele assunto que eu peguei e falei do início, geralmente, muitos cursos ou faculdade ou qualquer coisa, geralmente, eles te ensinam que é uma fonte de renda, que é onde você tem que ir lá e trabalhar e fazer. Quando você está fazendo, você não consegue ver de cima. E isso faz muita diferença, né?
Faz uma diferença tremenda.
E, cara, a gente está chegando aqui na reta final e eu sempre... essa foi uma pergunta que eu inseri aqui há pouco tempo no podcast, mas eu tenho gostado bastante do tipo de resposta que eu estou recebendo dela, né? Que é se você pudesse descrever o curso, né? Se você pudesse descrever o Scala 3Ps em uma frase, qual seria essa frase?
Eu acho que eu conseguiria descrever uma palavra que é completo. Eu acho que para quem tem uma empresa de vendas, é um curso completo. Para quem quer ter uma empresa de vendas, e de novo, cápsula, você quer ter ali um DTC e tudo mais, você quer trabalhar com vendas na internet, eu acho que é um curso completo e é uma excelente... É mais que uma base, na verdade. É meio que... De novo, tudo que você precisa para colocar, para fazer a empresa rodar, está ali dentro, de uma forma ou de outra. Às vezes bem detalhado, às vezes só em um insight que vai te levar para pesquisar mais materiais fora do por sua conta,
do curso, né?
E tudo mais, exatamente.
Cara, muito top. E agora, porra, sim, com certeza, muito obrigado, Sebastião, por ter comparecido aqui, cara, foi muito top aqui esse CadoCast, foi um prazer pegar e te entrevistar e também ter gerado ali algum tipo de resultado, impacto na sua vida, eu fico muito feliz com isso. Rapaziada que assistiu até aqui, eu espero que vocês tenham gostado bastante, né? O Instagram do Sebastião vai estar aqui embaixo aqui também para... De repente vocês ir lá, dar uma xida de saco nele, vai que de repente ele responde uma pergunta aí, não sei. Não esqueçam de deixar o seu like e comentário. E, cara, eu sempre gosto de terminar falando, né? Qual tipo de conselho que, às vezes, o Sebastião, de 2 anos atrás que estava começando, ou até o de 7 anos atrás que estava começando a fazer o primeiro empreendimento ali, qual tipo de conselho que hoje, com a sua experiência que você tem, você gostaria de ter escutado, de coisa que você gostaria de ter dado, né, para o Sebastião que estava ali começando, porque bastante gente que está aqui assistindo, às vezes, está no seu lugar, onde você estava 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Então, fica à vontade, cara.
Mas, poxa, de conselho... Eu vou falar para assim, foca no mindset, foca em se preparar, foca em se organizar melhor, em tirar às vezes ali uma meia hora todo dia para aprender uma coisa nova, em tirar ali um tempo para estudar, para ler. E às vezes a pessoa não gosta de ler, mas assiste um vídeo, faz uma anotação, revê as anotações. Eu acho que se você consegue focar, se você consegue se organizar, e de novo, escolhe uma coisa. E isso eu acho que eu sempre apliquei na minha vida e eu acho que tem, pessoalmente, eu estou muito satisfeito com a forma que tem funcionado. Pega uma coisa e foca 1 ou 2 anos. Se beleza, aquilo lá não for o que você quer fazer no final, muda, mas pelo menos você vai saber que você tentou fazer aquilo lá funcionar. Porque os resultados, igual eu falei, eles aparecem de forma muito rápida para alguns, mas para a maioria, eu até acredito para a maioria, de forma gradativa. Então,
essa parada que você falou para mim é muito chave, que eu particularmente não conheço nenhuma pessoa que está há mais de 2 anos no marketing digital, em geral, qualquer área do marketing digital, 2 anos aplicando, não é aquele 2 anos, comecei, parei, voltei, não sei o quê, porque geralmente a pessoa conta desse tempo aí, né? 2 anos aplicando, eu não conheço nenhuma pessoa que está no marketing digital 2 anos aplicando e que não tem resultado. Pode não ser o maior resultado de todos, mas que não tem resultado, que vai falar que não conseguiu gerar nada, que não está conseguindo manter aquilo, eu não conheço nenhuma pessoa disso. E essa parada que você falou foi uma parada muito, muito, muito boa mesmo.
Consistência é a chave de tudo para mim. E quando eu entendi isso, de novo, às vezes demora um tempo para a gente entender. Quando eu entendi isso, de novo, mudou minha vida, mudou a forma que eu abordo os meus negócios, mudou a forma que eu abordo a minha vida pessoal. E quem quiser entrar em contato, o Cadu vai deixar o Instagram aí. Se eu puder, o que eu puder ajudar, estou super, super disposto a ajudar. Pode me mandar uma mensagem lá. E no mais, Cadu, muito obrigado, cara, de novo, pela segunda vez. Admiro muito o seu trabalho. Obrigado pelo convite. Foi ótimo fazer esse bate-papo aqui, foi bem legal.
Top demais. Então, gente, Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Não esqueçam de pegar esse CaduCast aqui, compartilhar com seus amigos empreendedores, com as pessoas que querem pegar no mercado. Tenho certeza que a história aqui do Sebastião tem condições de inspirar muita gente, talvez você também que está assistindo. E é só o começo, gente. Até o próximo CaduCast e vamos mandar bala.